quando eu estava referindo alguma coisa sobre o Salmo 119, eu disse que tem algumas expressões no Salmo que são muito fortes. O salmista diz, olha, a minha alma se seca, rios de lágrimas correm dos meus olhos porque não guardam a tua palavra. E eu muitas vezes lendo esse salmo, eu fico constrangido e eu oro, Senhor, eu quero ser assim. Hoje nós cantamos essa canção última que o Tom ministrou juntamente conosco, também tem expressões muito fortes. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, este é o alvo da minha vida. Nada mais importa, tudo é secundário, tudo é em segundo lugar. É uma declaração forte. E eu sei que é o que todos nós queremos, porque isso é o que o Espírito Santo quer. E o Espírito Santo está dentro de nós para inclinar o nosso coração para que a gente deseje aquilo que Deus deseja. Não vem de ti essa vontade de buscar a Deus. Não vem de ti. Ela foi plantada no teu coração pelo Espírito Santo e bendito do Senhor. Não vem de ti, não vem de mim. E como eu sei que não vem de mim, a minha oração é que esse desejo aumente cada vez mais, porque eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer como eu nunca conheci. Eu quero conhecer Ele mais profundamente. Eu quero avançar na minha experiência com Ele. Quero avançar no amor a Ele. E existe aí fora do reino de Deus, milhões de pessoas, bilhões na verdade, que não sabem nada a respeito de Jesus. Para estas pessoas, Jesus nos enviou a elas, para nós compartilharmos do amor e da vida e da pessoa dele com estas pessoas. Jesus veio, teve o ministério dele aqui na terra, e ao voltar para o lado do Pai, ele disse, agora é com vocês. Eu vos envio, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E nos enviou para que a gente vá e para que a gente dê fruto. A pergunta que eu quero fazer para ti e para mim também é, o que que tu vai ter para dar para estas pessoas? O que que tu vais ter para dar para essas pessoas? A Bíblia tem uma expressão interessante, ela fala de fontes que têm águas enganosas. Sabe aquela coisa que parece que é, mas não é? Essas pessoas que não têm esperança, que o José Gustavo mencionou agora, elas estão correndo atrás de várias coisas, estão correndo atrás de várias fontes enganosas, que parece que vão ter as respostas, que parece que vão dar a paz, que parece que vão completar a sua vida, que parece que vão dar a felicidade, que parece que vão dar alegria, mas são fontes enganosas. Vão manter essas pessoas enganadas pelo maior tempo possível, e lá no finalzinho, eles vão se dar conta de que era tudo uma miragem, que aquela fonte, na verdade, não mata a sede, não hidrata, não dá vida. O que é que tu tens para responder a estas pessoas? Recordo de um texto no Antigo Testamento que diz assim, à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta forma, jamais verão a luz da alva, a luz da manhã. Voltem para a lei de Deus, voltem para a palavra de Deus, voltem para o testemunho. Se isso não acontecer, não tem jeito, não tem esperança. Colossenses 3,16 diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite. Mas depois do habite, tem uma qualificação para esse habite. Habite ricamente a palavra de Deus. Onde? Em vós. Com o que tu vais... O que tu vais oferecer para as pessoas? O que eu vou oferecer para as pessoas? quando eu me defrontar com um desses desesperançados, o que que eu vou oferecer a ele? O que que está habitando ricamente em mim? O que que está enchendo o meu coração e a minha mente? Não esqueçam que Jesus falou que a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Quando a tua boca se abrir, o que vai sair pela tua boca? O que é que vai sair pela tua boca quando tu abrires a tua boca? Porque não dá para evitar. É inevitável. A boca vai falar daquilo que o coração está cheio. A resposta que o Espírito Santo nos dá hoje à noite é que a palavra dele precisa estar habitando ricamente. A gente precisa estar saturado da palavra de Deus. No nosso coração, na nossa mente, para que quando a gente abrir a boca, seja isso que sai pela nossa boca. As pessoas não vão conhecer a Cristo se nós não pregarmos. Como crerão se não há quem pregue, Romanos fala. Então a fé vem pela pregação, vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Eu quero confessar para vocês uma coisa. Pela minha natureza humana, eu sou chegado numa explicação. Como eu gosto de uma explicação. Eu gosto de ouvir explicações bem feitas e eu gosto de explicar as coisas. Mas eu preciso me lembrar sempre que a minha explicação não é a palavra de Cristo. Vale o impacto espiritual de eu dizer para uma pessoa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O impacto de eu recitar João 3,16 para ele é mais poderoso do que uma tarde toda de explicações sobre João 3,16. Vocês creem nisso? Às vezes eu confesso que eu ajo como se eu não cresse. Talvez até com alguns de vocês eu tenha agido assim, conversando, né? Compartilhando alguma coisa. Talvez vocês, em algum momento, possam ter me ouvido falar 10, 15 minutos, 20 minutos, explicando a palavra, ao invés de dizer a palavra. Não é a mesma coisa. A minha explicação não é a palavra de Cristo. Agora, para que a palavra de Cristo esteja habitando ricamente em mim, e ela saia quando eu abrir a boca, ela precisa já estar onde? Na minha mente e no meu coração. A coisa de 30 anos atrás, a maioria de vocês aqui não era nascida ainda. Havia na Europa uma coisa chamada União Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um império debaixo do regime comunista. E naquela época, esses países, essa confederação de países era conhecida como a cortina de ferro. Era extremamente fechada, nem muitas informações saíam de lá e eles controlavam tudo o que entrava. Uma coisa mais fechada ainda do que a China é hoje em dia. A China já está bastante aberta. Ou a Coreia, né? Coreia do Norte. Eu nunca sei se é do Norte ou do Sul. Coreia do Norte, que é fechada. Mas então havia a União Soviética. E na União Soviética era proibido pregar o Evangelho, porque a ideologia era marxista, comunista. E o ateísmo era ensinado como uma verdade. E as pessoas eram proibidas de ter qualquer tipo de religião. Então os nossos irmãos, para adorar a Deus, eles precisavam se esconder. A Bíblia era um livro proibido. E naquela época, eu me lembro, eu era novo convertido, me converti em 82 e eu ouvia testemunhos desses irmãos. Histórias muito fortes e comoventes, como semelhantes a que o Zé Gustavo contou para nós aqui, de pessoas que passavam a sua vida, da sua juventude até morrerem velhos dentro de prisões, pelo simples fato de terem sido presos portando um Novo Testamento, uma Bíblia. ou por terem sido presos fazendo uma reunião para falar de Jesus, para pregar o Evangelho. Essas pessoas não tinham Bíblias. Então, porque essas pessoas não tinham, a Bíblia era uma coisa muito rara. Tudo aquilo que é raro se torna bem precioso. Nós, as Bíblias não são uma coisa rara para nós. Nós temos Bíblias, eu tenho várias Bíblias lá em casa. Mas se houvesse uma perseguição e as Bíblias fossem todas queimadas, confiscadas, então uma Bíblia seria uma coisa muito rara. E aqueles irmãos, queridos, eles sabiam que quando chegava uma Bíbliazinha na mão deles, era por pouco tempo e era um artigo raríssimo. E eles se dedicavam a memorizar, a decorar porções e livros inteiros da Bíblia. E aí eu fiquei sabendo da história da Bíblia em sacos de carvão. Irmãos que estavam presos num campo de concentração se reuniram, conseguiram pegar os sacos, aqueles sacos grosseiros, eu imagino que sejam sacos como esses do carvão que a gente usa para fazer churrasco, aquele papelão grosseiro, todo sujo. E eles conseguiam, escondido, pegar algumas folhas daquele papelão e com alguns pedaços de carvão, cada um deles fazia o melhor que podia. Pegava e começava a escrever. Todos os trechos que ele sabia de cor, ele escrevia ali. Aí um outro irmão sabia mais alguns e pegava aquelas folhas e escrevia mais algumas porções. E aquilo foi formando um volume, a Bíblia em sacos de carvão. E aquele era o maior tesouro que aqueles irmãos tinham naquela prisão. E eles conseguiram reunir um bom volume de material escrito, porque a palavra de Deus habitava ricamente neles, estava na sua mente, estava no seu coração. Apesar de nós não termos nenhuma dificuldade, nós podemos sair com Bíblias em quatro linguagens diferentes se a gente quiser. Pode botar tudo numa sacola e ir evangelizar. Não temos problema com Bíblia. Mas o que está escrito aqui não vai me adiantar como aquilo que está dentro da minha mente e do meu coração. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que nós precisamos fazer o que Colossenses 3,16 diz e deixar que a palavra de Deus habite de fato ricamente em nós. De verdade. Nós precisamos fazer exercícios para isso. Um deles é a memorização. Eu sou uma pessoa indisciplinada também por natureza. Para mim é difícil decorar as coisas. Mas eu sei que eu preciso decorar a palavra de Deus. Tu já te deste conta de que tu precisa decorar a Bíblia? Decorar porções da Bíblia? Tu já te deste conta que quando tu está evangelizando, tu explicar para uma pessoa que Deus entregou o seu único filho é diferente do que tu recitar para ela João 3,16? Tu já te deste conta disso? Se a Bíblia, se a palavra de Deus não habitar ricamente em nós, quando nós abrirmos a boca, vai sair outras coisas, coisas que não vão ajudar efetivamente as pessoas do mundo a se encontrarem com Cristo. Quando nós não ouvimos muitas vezes as advertências que Deus nos faz com suavidade, o Senhor dá um jeito de nos enviar uma situação mais difícil. Muitas vezes eu fico pensando, será que não vai dar uma virada ainda no Brasil para dar uma sacudida em nós, igreja? Será que o Senhor não vai permitir que haja um estreitamento, um aperto? Hoje parece que a porta do reino ela está tão larga. Colocaram luzes de neon em volta, lantejoulas, fogos de artifício. Ela parece uma coisa que está... Para muitos virou moda até. Ser crente, ser evangélico. Antigamente levava pedrada, né? Agora não. Agora parece que é até meio culto, é até meio moda em alguns meios. Será que o Senhor não está preparando uma sacudida na igreja aqui no Brasil? Isso acontecendo ou não, isso aí está na economia, na administração de Deus, nós não temos absolutamente nada que possamos fazer a respeito disso. Mas ele fazendo isso ou não, nós hoje devemos viver e estarmos preparados para manifestar a Cristo. Eu quero aplicar uma provinha surpresa hoje aqui com vocês. Ontem apliquei uma provinha surpresa no meu grupo caseiro lá. Não vou divulgar as médias que eles tiraram. Eu quero que a gente juntos aqui possamos falar em voz alta aqueles textos que se supõem que fazem parte da nossa catequese e que nós precisamos ter eles de cor. Eu quero que a gente junto possa falar os textos do caderno 1. Para quem não sabe o que é o caderno 1, é um livreto de ensino da palavra de Deus, onde algumas verdades são ali destacadas e existem textos bíblicos que foram separados para ensinar estas verdades. Eu quero me concentrar nos textos junto com vocês. O que é que vocês acham? Depois vocês revisam a média de vocês com o Senhor. Quanto é que vocês tiraram na média? Mas o teste surpresa vai por aí. O livreto nos diz, eu quero chamar a atenção, né? Alguns anos atrás, no retiro de jovens, nós falamos sobre isso aí. E eu quero chamar a atenção que esse material de estudo é uma barbada. É uma misericórdia que o Senhor, através do ministério dos irmãos que efetivamente sabem ensinar a palavra, Ele colocou na nossa mão para facilitar o nosso trabalho. Até isso nós temos. Ao invés de Bíblias escritas em folhas grosseiras de papelão, escritas com carvão, nós temos materiais compilados por mestres e por professores da palavra de Deus para nos ajudar. Incentivo e facilidade não nos falta. Talvez nos falte um pouco de empenho e compromisso. Mas nós vamos revisar então aquilo que esse material nos ensina. A primeira coisa que diz, Jesus nos deu uma ordem. O que que Jesus nos mandou fazer? Jesus nos mandou fazer discípulos. Onde está escrito que Jesus nos mandou fazer discípulos? Mateus 28, 18 a 20. Vamos juntos. Então, convocando a multidão e juntamente... Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, de 18 a 20. A ordem que o Senhor Jesus nos deu, nós vamos pregar o Evangelho para gerar discípulos. Quais são as duas coisas que nós devemos falar? Os dois assuntos principais que nós devemos falar para fazer discípulos? A pessoa de Jesus e a porta do reino de Deus. Devemos falar da pessoa de Jesus e da porta do reino. A proclamação da pessoa, das características, da vida e da obra de Jesus gera fé no coração das pessoas. E uma vez que elas entenderam quem é Jesus, uma vez que elas receberam o testemunho da pessoa de Cristo, nós apontamos para a maneira que elas têm de entrar dentro do reino de Deus. Ao contrário do que o mundo fala, agora eu quero falar um pouquinho para os nossos convidados, que podemos ter alguns aqui, mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, o ser humano não nasce bonzinho. E ele nem se torna bonzinho por pertencer a uma religião, ou alguma tradição, ou pelas coisas boas que ele faz. Pelo contrário, a Bíblia diz que todo homem e mulher que nasce nessa terra, nasce em pecado e nasce separado de Deus. Nasce numa condição que não agrada a Deus. Portanto, em algum momento da sua vida, seja mais jovem, seja mais velho, e Deus quer que seja o quanto antes melhor, em algum momento da sua vida, cada homem e mulher aqui nesta terra precisa tomar uma decisão. E a partir dessa decisão, ele vai entrar dentro do reino de Deus. para que as pessoas possam crer, a primeira coisa que temos que falar é da vida e da obra do Senhor Jesus. Dentro desse assunto, nós separamos então 8 verdades. Qual é a primeira verdade que nós destacamos? Jesus é um ser eterno. O que significa dizer que Jesus é um ser eterno? Ele sempre existiu. Mas ele não nasceu há 2000 anos atrás? Não foi ali que ele começou a existir? Não. Ali ele começou a existir em forma de ser humano, em forma de homem. Mas antes disso, ele já existia como Deus. Ele não tem começo e não tem fim. Jesus é um ser eterno. Qual é o texto que nos fala disso, amados? João 1, de 1 a 3, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. O Verbo eterno, Jesus, um ser eterno que sempre existiu, mas um dia, em algum ponto da história, na plenitude dos tempos, a Bíblia usa essa expressão, esse Jesus se fez homem. O Verbo se fez carne. Qual é o texto que fala sobre isso? João 1,14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E também o texto belíssimo de Filipenses 2, de 5 a 8, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 5 a 8. O Verbo eterno se fez carne. Estando aqui em carne, como homem, ele teve uma vida. Como foi a vida de Jesus? Perfeita e irrepreensível. O que significa? Que Jesus nunca pecou. Hoje em dia não, já faz muitos anos que isso é falado, né? Mas alguns insistem em dizer que Jesus era um homem como qualquer outro. E que ele também, além de ter sido tentado, ele também pecou, também errou. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que a vida dele, assim como o seu nascimento, ele nasceu sem pecado, e durante os 33 anos e meio aproximadamente que ele caminhou nessa terra, ele nunca pecou. Nem por pensamento, nem por intenção, nem por palavra, nem por obras, nem por atos. Ele viveu uma vida perfeita. Qual é o texto que fala sobre isso? 1 Pedro 2,22, que diz: o qual não conheceu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Não conheceu, não soube o que era pecado, e a sua boca nunca falou com dolo ou dolo, com má intenção, com mentira, nunca. Isso nunca aconteceu com Cristo. O Verbo eterno se fez carne, viveu uma vida perfeita e irrepreensível, e junto com essa vida ele fez uma obra tremenda e grandiosa. O que significa dizer que ele fez uma obra tremenda e grandiosa? Quem pode dizer algumas coisas que fizeram parte dessa obra tremenda e grandiosa? Levanta a mão. Ninguém sabe. Oh, benção. Ali, fala, querido. O que ele fez? Transformou a água em vinho, fez milagres. Outra coisa que ele fez? Curou enfermos. Outra coisa? Expulsou demônios. Ressuscitou mortos. Ele fez coisas maravilhosas. Tem uma que ninguém falou ainda. Acalmou as águas, andou sobre as águas. multiplicou o pão e o vinho. Hã? Venceu a morte. E sabe uma coisa que só ele fez e que ninguém mais fez aqui sobre a terra? Ressuscitou. É, isso mesmo. Essa vem depois. Mas sabe uma coisa que Jesus fez e nenhum outro homem, nenhum profeta conseguiu fazer? Jesus falou palavras de vida eterna. É por isso que nós estamos repetindo a palavra dele aqui. Porque a palavra que ele falou é espírito e é vida. Nenhuma filosofia humana é espírito e vida. Nenhuma sabedoria humana pode comunicar vida, mas a palavra de Jesus comunica vida. A palavra de Jesus abre os olhos dos cegos. A palavra de Jesus traz lucidez ao confuso. A palavra de Jesus traz resposta ao que está em dúvida. A palavra dele é a palavra que comunica a vida. Ninguém mais fez isso. Faz parte da obra tremenda e grandiosa que ele fez aqui. Uma obra tremenda e grandiosa ele fez. Qual é o texto que nós decoramos a respeito disso? Atos 10, 38. Que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. O Verbo eterno se fez carne, teve uma vida perfeita e irrepreensível, realizou uma obra tremenda e grandiosa, e depois disso ele morreu pelos nossos pecados. Sabem que essa expressão, Jesus morreu pelos nossos pecados, eu já ouvia muito antes de ser convertido, mas eu confesso para vocês que eu não entendia muito bem o que significava isso. Jesus morreu pelos nossos pecados. Aqueles que hoje estão nos visitando, tu entende exatamente o que quer dizer isso? Não estou nem perguntando se tu acredita. Talvez tu creia, né? Não, eu creio que Jesus morreu pelos nossos pecados, não questiono nada disso. Mas tu realmente sabe o que significa isso? Quando nós dizemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, significa uma coisa muito simples: que Deus é justo. O que uma coisa tem a ver com a outra? A Bíblia diz: o salário ou a consequência do pecado é a morte. Então, a alma que pecar, essa morrerá. E a morte, ela tem dois aspectos. Existe a morte física e existe a morte espiritual. A morte física não é o maior problema. A morte física vai afetar o nosso corpo. O problema maior está na morte espiritual. A morte física é quando o nosso corpo para de funcionar. E ele começa então a se decompor e ele vai voltar para a terra, vai voltar para o pó de onde ele saiu. Mas a morte espiritual não tem nada a ver com parar de funcionar. A morte espiritual é um estado de separação eterna de Deus. Separação eterna de Deus. Certa vez um irmão explicou isso de uma maneira que eu achei muito interessante. Ele disse assim: na eternidade, depois do julgamento, o que Deus vai fazer é simplesmente respeitar a escolha de cada ser humano. Ou seja, aqueles que escolheram viver com ele aqui na terra vão continuar vivendo com ele eternamente. Aqueles que não quiseram viver com ele aqui na terra, ele vai deixar que vivam sem ele eternamente. Ou seja, que existam, porque viver não é a palavra certa, existam continuamente num estado de dor, sofrimento e angústia eternos. É o inferno. Não se fala muito do inferno nas pregações de hoje em dia, mas o inferno não foi retirado da Bíblia, não fizeram nenhuma revisão e não tiraram o inferno, ele continua ali. Esse é um assunto bíblico também. Vai existir uma condenação, vai existir uma separação eterna. Deus não vai tratar todas as pessoas do mesmo jeito, porque ele é justo. Nós estávamos tremendamente encrencados, porque como pecadores, a Bíblia diz que o salário e a consequência do pecado é a morte. todo homem e toda mulher haveria de morrer duplamente no seu corpo e também no seu espírito, para ficar eternamente separado de Deus. Mas pelo grande amor que Deus tem por nós, Ele então providenciou que Ele mesmo, através do seu Filho Jesus, pagasse o preço de morrer no nosso lugar. Ou seja, os pecados que nós cometemos foram castigados em Cristo. Quando Jesus morreu, quando Ele foi crucificado, espiritualmente, Deus foi até cada um de nós, tirou o nosso pecado e colocou esse pecado sobre Jesus, seu Filho. E quando Jesus estava literalmente cheio do nosso pecado, cheio das coisas erradas que nós fizemos, cheio de tudo que é sujo, de tudo que é lixo, de tudo aquilo que não presta, cheio de toda a contaminação. Imaginem Jesus, santo, que nunca conheceu pecado nenhum, ele começa a ver todo aquele lixo caindo sobre ele. O nosso lixo, o nosso pecado, o meu e o teu pecado, tudo caindo sobre ele. Ele não sabia o que era aquilo, mas experimentou isso. O pai, pela primeira vez, vai vendo o filho dele sendo completamente maculado, sendo violentado por todo aquele mal, o nosso pecado caindo sobre ele. E o pai então vira o rosto e Jesus na cruz exclama: meu pai, por que me desamparaste? O Senhor Jesus sentiu que o próprio pai não conseguiu olhar para ele pelo estado em que ele estava, quando ele recebeu sobre si o nosso pecado. O que que ele estava fazendo? Ele estava atraindo sobre ele o castigo que era para ser nosso. E quando o nosso pecado estava todo sobre Jesus, então chegou a hora. Jesus grita: está consumado. E com um grande grito ele rende o seu espírito e a morte vem sobre o pecado. O castigo, o preço vem sobre Cristo. Deus é ao mesmo tempo totalmente justo e totalmente bom. Deus não vai passar a mão por cima de ninguém. Tampouco vai passar a mão por cima do pecado de ninguém. Quando nós hoje cantamos e o Everton reforçou: livres, amados, livres, estamos livres, eu sou livre, nós somos livres. Quando nós podemos levantar a mão e dizer que somos livres, nós temos que estar bem conscientes do preço que isso custou. Há uma expressão também que os irmãos costumam dizer: a salvação é de graça, mas não é barata. Tu recebe de graça e eu recebo de graça, mas ela não é barata. Alguém pagou muito caro por ela e nos deu sem nos cobrar nada. A justiça de Deus determinou. Deus queria perdoar o Volney, mas o Volney é um pecador, então não tem jeito. O único remédio para ele é matar mesmo. Mas Deus não queria matar o Volney. Então Deus disse: eu vou matar o pecado do Volney em Jesus. Alguém tem que morrer. Jesus morreu pelos nossos pecados, significa isso, que ele se ofereceu para receber sobre ele mesmo toda essa nojeira, toda essa mácula, toda essa sujeira e toda a contaminação de qualquer coisa errada que tu pode pensar, falar ou ser. Jesus atraiu para ele, ele buscou para ele, ele se abraçou em toda aquela nojeira, para que o castigo viesse sobre ele. Ele pôde triunfar disso. Nós não teríamos chance de vencer. Quando a morte viesse sobre nós, era definitivo, não tinha volta. Jesus morreu pelos nossos pecados. Quais são os textos que nós memorizamos sobre esta verdade? Textos de Isaías. Isaías 53, 5 e 6. Que diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 5 e 6. Percebam que Isaías escreveu isso 700 anos antes do nascimento de Cristo. Teve um quadro totalmente claro do plano de salvação e redenção que o Deus estava preparando para nós. E também temos 2 Coríntios 5, 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Jesus, Deus pôde resolver o problema do nosso pecado sem ferir a sua justiça, porque Jesus pagou o nosso preço. É isso que significa dizer que ele morreu por nós. É uma frase curtinha de se dizer, mas que custou muito para o Senhor. O Verbo eterno, aquele que é pré-existente, se fez carne, teve uma vida perfeita e irrepreensível, realizou uma obra tremenda e grandiosa, morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Por que que ele ressuscitou? Por que que Jesus conseguiu ressuscitar e os outros ainda não conseguiram? Observem que há casos de ressurreições na Bíblia. Lázaro, por exemplo. Só que Lázaro ressuscitou para morrer de novo. Ele recebeu um extra, né? Recebeu um bônus a mais. Mas depois ele acabou morrendo e está lá, esperando o juízo final, esperando os últimos dias como todos os que faleceram. Mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. A morte não tem mais poder sobre ele. E a morte não conseguiu segurar a Cristo. Por que que Jesus conseguiu ressuscitar? Quem responde? Porque Jesus era justo, não tinha pecado. Mas ele não estava cheio do nosso pecado, eu não acabei de falar 10 minutos seguidos sobre isso. Jesus de fato estava coberto de pecado, mas nenhum era dele. Se eu quisesse fazer um negócio com Deus e dizer para ele: Deus, eu amo a minha esposa ou minhas filhas, eu sei que todos nós somos pecadores, então eu quero fazer a seguinte proposta: eu quero que tu pegue o pecado delas e coloque sobre mim, porque daí eu vou me dar mal, mas pelo menos elas vão ficar numa boa. Deus ia dizer para mim: olha, a tua proposta é interessante, até louvável, mas eu estou com um problema. Se eu tirar o pecado delas, eu não vou ter espaço para colocar em ti, porque tu está até aqui, ó. Jesus não estava até aqui. Jesus não tinha nenhum pecado que fosse dele. Quando a morte foi querer segurá-lo, a morte ficou segurando só o pecado, porque Jesus levantou e saiu. Aleluia! Ele era santo, 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 puro, justo, sem pecado. A morte ficou sem ter o que fazer e não conseguiu segurá-lo. Essa é uma prova, a ressurreição de Cristo é uma prova de que ele não era um homem como qualquer outro e nunca cometeu pecado. Se ele tivesse cometido o menor pecado que fosse, a morte teria segurado ele. Mas não foi assim. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Qual é o texto que nos fala sobre a ressurreição de Cristo? Atos 2, 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Não era possível que ele, Jesus, fosse segurado por ela a morte. Ela não conseguiu fazer isso. O Senhor ressuscitou. O Verbo eterno se fez carne. Teve uma vida perfeita e irrepreensível, realizou uma obra tremenda e grandiosa, morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou, e depois disso ele foi exaltado. Ele foi exaltado. Ele voltou ao lugar de onde, no princípio, ele tinha saído. E ele voltou diferente. Ele voltou vitorioso. Como homem, ele passou por tudo aquilo que todos nós passamos, e por mais coisas até, que nós não passamos, ele passou. Por todo tipo de tentação, por todo tipo de problemas, por todo tipo de pressão de Satanás e dos homens. mas ele foi vitorioso. Hoje, ao lado de Deus, se assenta um homem vitorioso, Jesus. E ao ressuscitar, ele nos colocou dentro dele e nos levou para estar sentados juntamente com ele. E essa é a nossa realidade espiritual agora. Qual é o texto que fala da ressurreição do Senhor? Da sua exaltação. Podemos começar com Filipenses 2, de 9 a 11. A continuação de 5 a 8. Agora, Filipenses 2, de 9 a 11, que diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Outro texto também, na proclamação apostólica, em Atos 2, 36, que diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Jesus. O nosso Senhor foi exaltado e ele recebeu o nome, ele é vitorioso, os inimigos dele estão debaixo dos pés dele, e ele coloca pela fé nele esses inimigos debaixo dos nossos pés também. A vitória do Senhor e a exaltação dele é a vitória da igreja e a exaltação da igreja. É ele que garante tudo isso, não é por nós sermos espirituais ou homens e mulheres de fé, é porque ele venceu. Aleluia. Estamos quase no fim. O Verbo Eterno se fez carne, viveu uma vida perfeita e irrepreensível, realizou uma obra tremenda e grandiosa, morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi exaltado à destra do Pai, e um dia ele voltará. Jesus vai voltar. E talvez nem todos nós que estamos aqui nesse salão vamos experimentar, vamos ter a experiência da morte física. Aqueles dentre nós que estiverem vivos quando ele voltar, vamos ser arrebatados para encontrá-lo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele vai voltar. Ele voltará para buscar os que são seus. E voltará também para executar juízo e encerrar esse capítulo da história do homem pecador sobre a terra. Jesus vai voltar. Qual é o texto que nós memorizamos sobre a volta de Cristo? Mateus 24, 30, que diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, poder e muita glória. Poder e muita glória. Não mais como o sofredor, não mais como o cordeiro que se entregou, mas como o leão, como o guerreiro, como o conquistador, como o rei absoluto. Aquele cuja glória e a presença vai forçar a que se dobre todo o joelho que não quis se dobrar diante dele por reconhecer o seu amor e a sua salvação. Vai ter que se dobrar, como nós dizemos, na marra, quando ele voltar como conquistador. O Verbo Eterno se fez carne, viveu uma vida perfeita e irrepreensível, realizou uma obra tremenda e grandiosa. Ao terceiro dia morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Foi exaltado à direita do Pai e um dia ele voltará para nos buscar e para trazer juízo e julgamento a este mundo. Amém? Depois que uma pessoa ouve sobre a vida e obra de Cristo, ela vai fazer aquela pergunta que está em Atos 2,37. Ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos: que faremos, irmãos? Em Atos 2,38, o apóstolo Pedro dá a resposta. Esse é o texto que define a porta do reino. E esse texto diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. para que alguém entre pela porta do reino de Deus. Eu quero mais uma vez falar com aqueles que são nossos convidados, que vieram pela primeira ou segunda ou terceira vez essa noite, mas que ainda não tiveram essa experiência, para que uma pessoa de fato saiba que ela acertou a sua vida com Deus, que ela está bem na sua vida com Deus, ela precisa ter passado pela porta do reino. E a porta do reino se compõe de uma experiência profunda de arrependimento, ser batizado nas águas, mediante uma decisão pessoal, não vale se outros decidiram por nós, é nós que temos que decidir, e depois disso receber dentro de si o enchimento e o transbordar, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Já aconteceu isso na tua vida? Isso já se cumpriu em ti? Tu já pode dizer com toda segurança, tu pode me dizer o dia em que isso aconteceu? Às vezes a gente fala com as pessoas e vai falar de Jesus para elas, e eles dizem, não, Jesus, ah, é meu faixa, eu estou com ele, ele está comigo, Jesus está comigo e comigo ninguém pode, eu sou faixa, e, ah, Deus é tudo para mim, eu sou tudo para ele. É uma conversa assim, como se fosse íntimo do Senhor. Faça meia dúzia de perguntas para ele e ele não vai saber responder. Pergunta para ele se ele já entrou pela porta do reino de Deus, se ele já se arrependeu, se ele já foi batizado nas águas, se ele é cheio do Espírito Santo. Se nós fizermos essas perguntas e nós dissermos a palavra, Atos 2,38, diz essa palavra para eles. Pois a Bíblia diz assim. E aí vamos ver onde é que ficam os argumentos e as desculpas que essa pessoa vai dar, porque a palavra vai abrir os seus olhos. Porque a palavra, ela transmite vida. Arrependimento, batismo nas águas e o dom do Espírito Santo. Rapidamente, só para nós não deixarmos a catequese sem explicação. Os dois textos sobre arrependimento. Marcos 8, 34 e 35, que diz, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Isso está em Marcos 8, 34 e 35. E ele complementa com Lucas 14, 33, que diz, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Interessante Jesus ter falado especificamente sobre os bens, sobre as coisas materiais, porque em outra parte da palavra ele diz que é impossível amar a Deus e as riquezas. Quando a pessoa se converte, ela tem que decidir quem que ela vai servir, atrás de quem que ela vai andar. O arrependimento, então, esses dois textos. Depois temos o texto que fala sobre o batismo nas águas. Esse texto está em Gálatas 3, 27. É o texto dos esses. Pois todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De novo. Pois todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Todos nós que fomos batizados, fomos revestidos de Jesus. O batismo não é um símbolo. O batismo é uma realidade espiritual. E o batismo não é optativo. O batismo faz parte da porta do reino. Se alguém não decidiu ser batizado nas águas, não entrou no reino. Não cortou suas ligações com este mundo. E por final, mas não menos importante, o batismo no Espírito Santo. Qual é o texto que fala sobre isso? Muitos textos falam, mas qual é o que nós memorizamos? Atos 1, 8, que diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Glória a Jesus! Bem, então eu concluo aqui o meu teste surpresa.
Cada um depois confira com lá no SOI, lá com o Espírito Santo, confira qual foi. SOI, existe SOI ainda? Na década de 80 existia. Confira sua nota com o Espírito Santo. Mas aqueles que já estavam até esquecidos, suportai-me mais um pouco, por favor. Aqueles que já estavam esquecidos do quanto nos faz bem e do quanto as minhas ferramentas, eu tenho dito para os irmãos lá em casa e digo para vocês, o ensino que nós temos no caderno 1 é uma ferramenta. Imaginem um cirurgião que não sabe usar o bisturi, que não sabe usar os instrumentos cirúrgicos. Imagine um mecânico que não sabe usar as suas ferramentas de mecânica. Imagine um desenhista que não sabe usar as suas canetas, os seus lápis, as suas réguas. Imaginem alguém que se diz profissional, mas não sabe usar os instrumentos do seu trabalho. Assim somos nós quando nós não sabemos usar a palavra para gerar fé no coração das pessoas. Então eu quero incentivar a todos nós, porque eu me coloco dentro desse incentivo, que nós não descuidemos da memorização, da catequese, e que a gente possa se ajudar. Eu quero pedir aos discipuladores, quem sabe vocês não aplicam uma prova surpresa, nessa semana, entre seus discípulos, estudem melhor do que eu para não passar vergonha de começar o texto errado, que nem o primeiro texto que eu comecei errado. Estudem bastante e apliquem uma provinha surpresa. Vamos nos encher da palavra de Cristo, para que quando a nossa boca se abrir, quando a gente for aconselhar alguém, o que saia da nossa boca é aquilo do qual está cheio o nosso coração. A palavra do nosso amado Senhor Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, nós te agradecemos porque a tua palavra, a palavra que o Senhor Jesus nos trouxe, a palavra que os profetas e os apóstolos nos trouxeram, são palavras inspiradas, sopradas por ti, e são palavras que produzem vida. Pai, queremos nos arrepender, eu quero me arrepender. E todos os meus irmãos que se identificam com isso, nessa hora, creio que também vão se arrepender diante de ti. Eu quero me arrepender de muitas vezes confiar na minha explicação e muitas vezes simplesmente usar a minha explicação sem considerar que o poder está na tua palavra, não na minha explicação sobre a tua palavra. Pai, eu quero pedir que tu me perdoes porque a tua palavra ainda não habita ricamente em mim. Porque eu preciso muito mais estar cheio da palavra. Porque muitas vezes quando me vem alguma pergunta, algum questionamento, alguma situação difícil, Senhor, o meu pensamento, na minha mente, não vem imediatamente versículos que me respondem aquilo. E isso é o normal. Eu entendo, Senhor, que é assim que um discípulo deve viver. Quando os questionamentos vêm, a palavra, os versículos imediatamente surgem para responder aos questionamentos. Pai, nós juntos queremos pedir que tu nos faça assim. Faz de nós homens, mulheres, jovens, adolescentes, apegados à tua palavra. Cheios do Espírito Santo e apegados à tua palavra. Ajuda-nos a considerar, a amar, a meditar, a decorar, memorizar a tua palavra, que quando as pessoas vierem nos fazer perguntas, nós possamos ter um versículo que responde a essa pergunta, ao invés de simplesmente a nossa explicação. Pai, quando as pessoas vierem a nós, quando tu nos enviares a elas, que a gente possa dar a tua palavra a elas, que quando a nossa boca abrir, o que sai da boca seja a tua palavra, Senhor. Que seja isso o que está enchendo nosso coração e nossa mente. Guarda-nos das contaminações desse mundo, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, porque tu sabes, Senhor, tu tem visto o nosso dia a dia, tu tem visto o dia a dia dos jovens, dos adolescentes, e eu oro especialmente por eles, porque eu sei que o massacre, o ataque do diabo sobre eles é mais intenso ainda. De padrões mundanos, de pensamentos, de ideias, de critérios mundanos, É como uma ministração constante todos os dias sobre eles, Pai. Tem misericórdia e guarda a nossa mente disso, Senhor. Ajuda-nos a lavar a contaminação do mundo pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra também é como a água que lava, que purifica, que leva embora a sujeira. Eu oro especialmente pelos adolescentes e jovens, Senhor. Eu oro para que aprendam a fazer isso, a lavar as suas mentes pela Palavra. Depois de um dia de contato com os colegas, com os amigos, até com os familiares, ouvindo tudo que é coisa, Pai. Depois de um tempo olhando a televisão e nos programas, havendo tanta mistura, tantos padrões que são passados ali, e tudo isso vai ficando na mente, eu quero pedir que Tu ensine cada um de nós a lavar as nossas mentes pela Tua Palavra. Nós queremos ter mentes puras, Senhor. Não queremos andar contaminados. Não queremos andar infectados por este mundo. Ajuda-nos, Pai. Que bom que Tu estás conosco. Que bom que o Espírito Santo foi mandado para estar do nosso lado e ajudar. Ele é o paracleto, Ele é o consolador, o nosso treinador. Senhor, segura firme na mão de cada um aqui. Pai, segura firme na minha mão, mediante Teu Espírito. Eu quero Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da nossa vida, Senhor. Bendizemos o Teu nome. Eu abençoo cada um dos meus irmãos. Eu abençoo não no meu nome. Abençoo os meus irmãos em nome de Jesus, para serem vitoriosos e cheios da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Aleluia.